Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2026 da CVC Corp. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência. Português, inglês ou espanhol. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês ou espanhol, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.cvccorp.com.br/RI. Onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da CVC Corp. Constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado, e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CVC Corp e conduzir a um resultado que difere materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com a presença dos executivos da companhia: Fábio Mader, CEO da CVC Corp, e Felipe Gomes, CFO e diretor de relações com investidores da CVC Corp. Passarei a palavra ao senhor Fábio Mader.
Bom dia a todos. Obrigado pela participação em mais uma apresentação de resultados da CVC Corp. Antes de passar para o Felipe, que vai detalhar os números do segundo trimestre, eu gostaria de dedicar alguns minutos para falar sobre o momento da companhia e principalmente sobre o que estamos construindo. Quero começar sendo muito claro: o resultado deste trimestre ainda não representa o resultado que queremos entregar. O segundo trimestre foi marcado ainda por um ambiente bastante desafiador para o nosso setor, com pressão importante sobre o preço das passagens aéreas e impacto em destinos internacionais relevantes. Mas não quero concentrar minha fala no cenário externo. Existem fatores que não controlamos. Meu papel e o papel de todo o nosso time é atuar sobre aquilo que podemos controlar. E é justamente aí que acredito que existe uma história importante acontecendo dentro da CVC. Nos últimos meses, avançamos em uma transformação relevante da companhia, uma transformação que não acontece de um trimestre para o outro e que ainda não está integralmente refletida nos nossos resultados, mas os primeiros efeitos operacionais já começam a aparecer. Nós atacamos nossa estrutura de custo, simplificamos nossa organização e estamos avançando na integração de sistemas. Ampliamos nossa capilaridade utilizando um modelo de baixo consumo de capital e estamos acelerando nossa agenda de tecnologia e digitalização. Eu vou falar um pouco mais adiante sobre esses dois pontos. Agora vamos falar dos destaques financeiros e operacionais do segundo trimestre. Eu estou na página 3. Quando observamos as reservas confirmadas, apresentamos um crescimento de 8,4 milhões, que representa 0,2% acima do ano anterior, e 4,1% se a gente desconsiderar o conflito do Oriente Médio e FX neutro na Argentina. Olhando o Brasil, crescimento de 4,1% versus o ano anterior e mais 5% desconsiderando o conflito do Oriente Médio. O B2C crescendo 3,4% e o B2B crescendo 6,3%. A Argentina apresenta uma queda de 13% e 0,3% positivo se nós desconsiderarmos conflito e aqui sim FX neutro da Argentina. A receita líquida tem uma queda de 6,5% versus o mesmo período do ano anterior e 3,6% normalizado. Brasil caindo 4,2%, sendo 3,5% se desconsiderarmos os efeitos já apresentados anteriormente. E Argentina caindo 17,6%, sendo menos 4,4% se desconsiderarmos a depreciação do peso argentino. Vamos falar da rentabilidade. O EBITDA no período foi de 85 milhões, 8,1% pior que o mesmo período do ano anterior. O EBITDA Brasil foi mais 4,7% comparado com o mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA foi de 26,6%, sendo 0,4 pontos percentuais que o segundo trimestre do ano anterior. Se tirarmos uma foto da margem EBITDA no Brasil, ela foi de 30,6%, sendo 2 pontos percentuais que o mesmo período do ano anterior e a nossa melhor série histórica do segundo trimestre. O prejuízo líquido ajustado foi de 51,3 milhões, sendo uma piora de 35,4 milhões. Na estrutura de capital, a geração de caixa operacional foi de 60,2 milhões positivo, comparado com o segundo trimestre de 2026. O endividamento geral atingiu 1,3 bilhão. E a alavancagem manteve-se em 0,5 vezes o EBITDA versus o primeiro trimestre de 2026. Agora vamos para o slide número 5. Vamos falar dos pilares estratégicos. A gente tem trazido desde junho de 2023, só para relembrar, o primeiro deles, produto exclusivo, onde traz mais competitividade e melhor capital de giro. O segundo, a expansão de loja, onde nós mais crescemos, que foi no interior do Brasil. O terceiro, meios de pagamento, converter sem depender do limite do cartão. Aqui tem um trabalho forte de reduzir, né, a dependência de cartão de crédito. E o quarto, a globalização do B2B. Falando de produto exclusivo, nós fizemos um redesenho na estrutura de produto exclusivo neste início do ano e começamos a capturar uma melhor rentabilidade nesse produto. Evidentemente que a gente sempre observa, né, a análise de demanda para entender se a gente coloca mais capacidade nos produtos proprietários ou menos capacidade nesses produtos. Mas, em resumo, né, de 2023 ao segundo trimestre de 2026, a gente tem trabalhado aí na casa entre 15 a 20% da venda vem de produtos exclusivos, aqui falando de bloqueios e fretamento. Também falamos bastante sobre o parceiro preferencial. Nós atingimos nesse trimestre 80,3% das vendas de produtos nacionais de hotelaria nacional foi através de nossos hotéis parceiro preferencial. Esse é o nosso melhor número desde o início do programa de parceiro preferencial. No internacional, nós atingimos a casa de 60% da venda também vem de parceiros internacionais, e isso, evidentemente, vem subindo trimestre contra trimestre. Como eu já comentei, a gente tem revisitado os produtos proprietários. No caso do internacional, a gente entende que, neste momento, com a passagem aérea dos produtos internacionais flat ou para baixo, não faz sentido por comprar produtos exclusivos e comprar mais assentos de capacidade, exceto em destinos específicos, como, por exemplo, nós fizemos na temporada de julho com Bariloche. Indo para o segundo pilar estratégico, expansão de loja, só para relembrarmos, nós abrimos próximo de 500 lojas de junho de 2023 até esse período, sendo loja líquida 350 lojas no Brasil e 68 lojas na Argentina, Atualmente, nós estamos com 1.627 lojas, a maior rede da história da companhia. Lembrando que, né, o grande crescimento dessas lojas, seja aqui no Brasil, seja na Argentina, está concentrado no interior, lojas menores, nós chamamos de lojas light, né, com capex reduzido e também com o opex reduzido. Recebemos também nesse período o selo de excelência da ABF, sendo a top 10 maior franquias do Brasil. Indo para o terceiro pilar estratégico, meios de pagamento, nós atingimos em recebimento à vista, saindo de 19 para 27% do mix de venda neste período que estamos apresentando. O financiamento CVC e terceiro também saiu de 8% para 15% no mix. Tivemos também uma renegociação da adquirência com uma forte redução de custos e o nosso capital de giro otimizado também pelo meio de pagamento. Já em julho, nós tivemos uma mudança trazendo o parcelamento de cartão de crédito de 12 vezes para 10 vezes sem juros. No próximo trimestre, a gente também vai observar uma melhora no capital de giro da companhia. Indo para o último pilar estratégico, globalização do B2B, lembrando que nós tínhamos 1% da companhia, do mix de vendas da companhia, eram clientes internacionais. Com o Conectas, a gente saiu de 1 para 9% das vendas com clientes internacionais e todo trimestre nós temos trazido novos clientes para a plataforma. A plataforma Conecta hoje tem mais de 8 mil condições para os nossos clientes. Rextur Advance, nossa consolidadora de aéreo, ela se consolida neste período na posição líder no mercado de consolidação no Brasil. E também nesse período, a carteira de clientes teve o menor nível de inadimplência da história da companhia. Agora vamos falar sobre a evolução da jornada do cliente. Eu gostaria que os senhores fossem para a página número 7. Antes de eu trazer um pouco da novidade, né, da construção da nova plataforma, nosso site e app, eu gostaria de relembrar um pouco desta jornada que iniciou em junho de 2023. E que a gente, no trimestre anterior, traz o nosso agente virtual, né, já atuando na conversão e na assistência do nosso cliente, para que a gente possa chegar agora na terceira etapa dessa nova construção, vamos dizer, dessa nova jornada do cliente CVC. Lembrando, atualmente nós estamos com 1.627 lojas, a maior rede da história da companhia. Nós temos hoje próximo de 6 mil vendedores atuando nas nossas lojas. Nós integramos o CRM nosso através da plataforma da Oracle do CDP. Isso é super importante para que a gente pudesse fazer essa etapa, né, que nós chamamos de Phygital. Então, lembrando, né, que o início do projeto começa em junho de 2023, quando nós criamos o conceito Phygital, que é, né, trazer o cliente do ambiente digital de mídia social, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, e um projeto construído junto com a Meta e construído junto com FastZap e CVC Viagens, nós integramos com a loja mais próxima do nosso cliente. Para vocês entenderem, no segundo trimestre desse ano, 55% das vendas das lojas foram através de leads digitais, ou seja, do cliente dessas plataformas, e finalizaram a venda com esses 6 mil vendedores através de forma virtual, ou seja, o cliente não teve a necessidade de ir em uma loja física. E a gente sabe, né, tanto aqui no Brasil como na Argentina, o cliente, mesmo depois de comprar digitalmente, ele acaba passando na loja só para ter a certeza que o nosso vendedor realmente ele existe, ele está lá, e isso é muito natural hoje, né, dos nossos clientes. A gente percebeu que das 22 horas até as 10 horas da manhã, que é o período que a maioria das nossas lojas, principalmente lojas de shopping center, estão fechadas, nosso engajamento do cliente nas mídias sociais, ele se perdia. Então, nós criamos a Lia no início desse ano, que é a nossa assistente virtual do nosso cliente final. E a Lia começa a conversar, né, essa IA, né, essa agente virtual, começa a se relacionar com o nosso cliente neste período. No mês passado, nós tivemos 1,3 milhões de interações da Lia com os nossos clientes. E neste período, o engajamento do cliente que teve contato com a Lia foram na casa de 50%, ou seja, 50% dos clientes que interagiram neste período tiveram engajamento com o vendedor da loja. E a conversão também acaba crescendo 150% comparado antes da Lia estar atuando. Então, nós iniciamos um projeto, que era o projeto, né, de Figital. O projeto Figital permitiu que nós abríssemos próximo de 500 lojas, crescemos no interior do Brasil. Hoje, lojas em cidades menores acabam atuando em um raio de até 100 quilômetros, ou seja, o cliente não precisa ir na loja, e a gente já tangibiliza isso com 55% das vendas acontecendo de forma digital. No período que as lojas estão fechadas, nós criamos o agente virtual Lia, que também agora já atua e prepara o lead, qualificando ainda mais para a loja, para que a loja possa fazer essa conversão. E essa conversão já começa também a dar resultado. E nós vamos agora para a terceira etapa dessa jornada do cliente. Lembrando que essa etapa também se inicia em junho de 2023. É quando nós fizemos todo um trabalho, né, de melhoria das plataformas da companhia, principalmente dos sistemas legados, e isso permitiu com que nós, neste momento, pudéssemos criar uma nova plataforma de vendas de web e de aplicativo. Essa plataforma já nasce no conceito AI First. Isso é super importante, porque ela já vem, né, com o conceito mais atual, né, de inteligência artificial, ou seja, já preparando também o consumidor para esse AI e-commerce, essa plataforma também muito mais moderna, trazendo uma melhor experiência para o nosso cliente. O aplicativo também passa a ser o nosso wallet de viagem do nosso cliente, trazendo também ao nosso cliente autonomia para que ele possa também fazer serviços dentro dessa plataforma ou dentro dessa sua carteira de viagem. O sistema, o novo site e o novo aplicativo está sendo desenvolvido, será entregue em outubro desse ano. Está dentro do cronograma para ser entregue no outubro, para que a gente possa, na Black Friday, já estar atuando dentro dessa nova, plataforma que está sendo construída e, como eu mesmo comentei aqui, dentro de uma metodologia, dentro de uma tecnologia já de, inteligência artificial. E por que isso é importante? Porque a partir daí a gente integra o cliente nessa nova jornada, ou seja, o cliente pode comprar na loja física, ele pode comprar do nosso novo site e ele pode comprar do nosso app, né? E dando a ele sempre a assistência de 6 mil consultores de viagens à sua disposição, independente do canal que ele escolher. Nós damos liberdade e damos a assistência, que é o principal atributo da companhia, e isso não muda, isso a gente não abre mão, isso a gente sempre reforça, porque é a única companhia de viagens que vai ter o ambiente digital trazendo sempre a credibilidade e o serviço e assistência do ambiente físico. Agora, eu queria passar a palavra para o Felipe. O Felipe vai, né, entrar em mais detalhes nos números que eu já apresentei agora há pouco. Muito obrigado, Felipe, a palavra.
Obrigado, Mader, por me passar a palavra. Bom dia a todos que estão presentes aqui no call. Agora vamos em um pouco mais no detalhe dos números, direto aqui para o slide 9, que a gente fala sobre o top line de Brasil. Bloco à esquerda, a gente encontra ali as reservas confirmadas, que são as vendas da companhia. No segundo trimestre, a gente alcança ali praticamente 3,3 bilhões de reais de vendas, um incremento de 4,1% em relação ao ano passado. E no bloco do lado, no quadro do lado, a gente traz a mesma informação, só que normalizada pelos efeitos do Oriente Médio. Então, o que a gente faz aqui é tira, né, os destinos que são impactados pelo conflito para isolar o crescimento, e nesse cenário a gente teria um crescimento de 5%. Na receita líquida também fazemos as duas formas. Então, o primeiro quadro à esquerda, a gente apresenta ali uma receita líquida no Brasil de praticamente 270 milhões de reais, uma queda de 4% em relação ao ano passado, e o take rate indo de 9,7% para 8,6%. Quando se isola ali os efeitos do conflito, seria uma queda de 3,5% ano contra ano. Alguns destaques abaixo, né? Então a gente isola ali no primeiro quadro o B2B, que teve um crescimento de venda de 6,3% no Brasil, ano contra ano, que mesmo com os efeitos do conflito, o B2B é afetado, então demonstra que a resiliência do negócio e como vem realmente performando bem, né, nos últimos trimestres o B2B. O segundo quadro, o segundo quadrinho também traz um pouco disso. A Rextura Advance mantém sua posição de liderança como a maior consolidadora do Brasil, inclusive aumentando a liderança para os demais concorrentes. Mesmo com a alta do querosene, que a gente viu aí afetando, acho que a todos, percebeu um aumento nas passagens aéreas de mais de 52% ano contra ano. No Brasil, a gente já começa a ver os efeitos de toda essa reestruturação que o Mader falou um pouco atrás, na questão das despesas. A gente também vai ter um quadro ali um pouco mais à frente trazendo essa informação, mas a gente vê uma melhora ou uma queda no G&A já na casa de 10% ano contra ano, que já é reflexo aí da revisão de vários contratos, iniciativas de eficiência que a companhia fez, a intensificação da nossa gestão matricial de despesas também. Seguindo para o próximo slide, que a gente fala sobre Argentina, a mesma dinâmica do slide anterior, né? Então, as vendas do lado esquerdo, a receita do lado direito, e também uma normalização do efeito dos conflitos do Oriente Médio. No caso da Argentina, também a gente traz um cenário ali de moeda constante. No quadro à esquerda, a gente tem as vendas na Argentina no segundo trimestre, que alcançam 805 milhões de reais praticamente, uma queda de 13% em relação ao ano passado. Porém, em moeda constante, a gente estaria vendo aqui uma queda ali de 2% em relação ao ano passado. Lembrando que o segundo trimestre do ano passado foi um trimestre forte na Argentina. Então, em dólares, mesmo com comps mais difícil, em vendas, a unidade da Argentina até cresce em relação ao ano passado. A questão é que quando a gente traz em reais, né, para consolidar com o balanço do Brasil, a gente enxerga uma queda ali de 13%. Bom, e no quadro do lado ali, também traz essa base comparável, acrescentando o conflito do Oriente Médio. Indo para a direita, né, no, nas barras aí à direita, a gente tem a receita líquida e o take rate. Então a gente vê, né, uma queda de 17,6% na receita líquida, ano contra ano, indo de 60 milhões de reais para 49,7 milhões de reais, e o take rate de 6,6% para 6,3%. Também, como no quadro anterior, ali à direita, a gente traz uma comparação, levando em consideração os conflitos do Oriente Médio e a questão do câmbio também, no FX neutro. Embaixo, alguns comentários, diante de uma base de comparação muito forte, os resultados, o top line da companhia ficou estável, ano contra ano, em moeda constante, o que acho que é importante para a gente. A gente teve um aumento de 16% no volume de passageiros, ano contra ano, então a Argentina sofrendo ali um pouco, mais uma questão de ticket médio, teve um excesso de oferta no ano de 26, então tá se adequando ali à oferta e à demanda também no país esse ano. E o take rate ali acaba sendo pressionado pelo incremento também na Argentina do B2B em relação ao B2C. E o segmento de luxo, a gente acaba falando pouco, porque é uma unidade relativamente pequena na Argentina, mas é a Biblos, ela apresentou um crescimento de 10% em relação ao ano passado, que mostra aí como é resiliente também esse mercado de luxo. Seguindo agora para o próximo slide, aqui a gente traz as informações já consolidadas, receita líquida, take rate, G&A, despesa de venda, como historicamente a gente vem fazendo. Então, o primeiro quadro à esquerda, a gente traz a receita líquida e o take rate. Então, no trimestre, a companhia fechou ali com praticamente 320 milhões de reais de receita, uma queda de 6,5% em relação ao ano passado, e o take rate indo de 8,9% para 8,2% do segundo trimestre de 25 para o segundo trimestre de 26. Nas barrinhas do lado, a gente faz um exercício tirando os efeitos, principalmente do conflito aí do Oriente Médio. Em relação especificamente ao take rate, Então, nessa queda de 8,9% para 8,2%, os principais fatores é uma questão de mix, né? Então, o B2B crescendo, continua crescendo acima do B2C, o que reduz esse take rate, tanto no Brasil quanto na Argentina. A gente também teve uma performance muito boa de marítimo no segundo trimestre, o que também reduz esse take rate, ajuda muito a gente no próprio resultado, no capital de giro, mas reduz o take rate geral da companhia. E também alguma pressão ali no B2C por preço que a gente vem enfrentando ao longo dos últimos trimestres. O quadro do meio, as barras do meio, elas trazem a despesa geral administrativa sobre a receita líquida. A de cima é da CVC Corp. Então, olhando o Brasil e a Argentina juntos, a gente percebe uma queda de 192,4 milhões de reais para 178,6 milhões de reais, uma queda de 7,2%, e o ratio de 56,3 para 55,9. E abaixo, a gente isola o Brasil, porque a Argentina tem sempre essas questões de câmbio, que às vezes sujam um pouco o número, então a gente continua trazendo o Brasil separadamente, e aqui sim a gente já percebe bastante. Acho que o esforço da companhia, né, nessas reestruturações recentes e que o Madia trouxe tanto no início da fala dele. Então, uma queda de 10,1 para ser exato, indo de 148,5 milhões de reais de G&A para 133,4, e o ratio aí no segundo trimestre indo para baixo de 50%, com 49,5%. E a expectativa nossa é que continue performando muito bem essa linha no P&L da companhia. Por último, despesa de venda sobre reservas confirmadas, né? Então, aqui o ratio é despesa de venda sobre a venda, especificamente. Então, em números absolutos, se manteve praticamente estável, uma queda aí de 0,4% ano contra ano, indo de 80,9 milhões de reais para 80,5, e o ratio ficando ali na casa de 2%. Então, também ajuda aí a segurar mais uma linha de despesa da companhia. Então, indo para o próximo slide, também consolidado, onde a gente traz aqui informações de EBITDA e lucro líquido ajustado. Então, os blocos de cima trazem EBITDA e margem EBITDA. O primeiro bloco ali à esquerda é o Brasil. Então, o Brasil fecha com 82,6 milhões de reais de EBITDA, um crescimento de 4,7% em relação ao passado, mesmo com questões de conflito, etc. Aqui não tem nenhum tipo de ajuste ou normalização. E a margem superior a 30,6%, o que para o segundo trimestre, que é um trimestre sazonalmente mais fraco na companhia, também é um resultado bem expressivo para o Brasil no segundo trimestre de 26. Do lado direito, a gente traz o número da Argentina. Então, a Argentina tem uma queda muito expressiva do EBITDA, de 13,4 milhões para 2,3 milhões de reais. Então, o grande impacto no EBITDA no trimestre acaba vindo da Argentina, e aqui sim tem todas as questões de câmbio que a gente falou ali um pouco atrás, então acaba impactando bastante, uma queda de quase 83% ano contra ano no EBITDA da Argentina. O consolidado ele fecha com praticamente 85 milhões de reais, uma queda de 8,1%, vindo toda, né, praticamente da Argentina. O Brasil cresce, mas mesmo assim com a margem bem parecida com o ano passado, indo só de 27 para 26,6%, né? O que reflete aí as melhorias de despesa que falamos no slide anterior. Então, abaixo ali a gente traz o resultado líquido ajustado, né? O segundo trimestre do ano passado fechou aí com um prejuízo de praticamente 16 milhões de reais. O trimestre passado, o primeiro trimestre de 26, com 63 milhões de reais, e esse trimestre agora com um prejuízo de 51,3 milhões de reais. Uma piora em relação ao segundo trimestre do ano passado, mas uma melhora sequencial em relação ao primeiro trimestre desse ano, de praticamente aí 12 milhões de reais. O resultado líquido desse trimestre, ele acabou sendo também bastante impactado pelos custos da reestruturação, então praticamente aí 20 milhões de reais foi de custo de reestruturação que a gente fez ao longo do segundo trimestre de 26, que é um one-off, né? Não se repete aí para os próximos trimestres. Seguindo para o último slide da apresentação, que é o slide de estrutura de capital, à esquerda nós temos ali a geração ou consumo de caixa operacional. Esse trimestre a gente fecha com 60,2 milhões de reais de geração de caixa operacional, o que já é uma grande virada em relação ao primeiro trimestre desse ano. Então, a gente tinha fechado o primeiro trimestre de 26 com consumo de 121 milhões de reais. Então, esse segundo trimestre já tem uma geração de 60, uma diferença aí de praticamente 180 milhões de reais sequencial entre o primeiro trimestre de 26 e o segundo trimestre de 26. A melhora no capital de giro operacional versus o segundo trimestre é muito impulsionada pela redução no prazo médio de recebimento de clientes, e aí também tem tudo a ver com todas as ações que o Madre falou lá no início da fala dele hoje aqui com a gente. Quando a gente vai para o quadro à direita, né, que é o de endividamento, que é essa tabela, então a dívida bruta da companhia em relação ao segundo trimestre de 25, ela cai 250 milhões de reais, então ela sai de 650,8 para 400 milhões de reais, muito em função da amortização antecipada que a gente fez da debênture ali em outubro do ano passado, traz essa diferença, o que depois acaba impactando ali nas antecipações recebíveis, que a gente vai ver já já. Caixa da companhia, a gente fecha o segundo trimestre de 26 com 186 milhões mais ou menos. Com isso, a dívida líquida da companhia, ela reduz em relação ao ano passado, de 396,2 para 215 milhões de reais, uma melhora aí de 181,3 milhões de reais em relação ao mesmo período do ano passado, e uma melhora de 26,8 milhões de reais, se a gente olhar o trimestre anterior, que é o primeiro trimestre de 26. Com isso, a gente fecha com uma alavancagem dessa dívida líquida sobre o EBITDA dos últimos 12 meses em 0,5 vezes, o que é uma melhora expressiva em relação ao mesmo período do ano passado, que estava em 0,9 vezes, e estável em relação ao trimestre passado. Quando a gente traz aqui junto a informação dos recebíveis não antecipados, ou seja, valores que a companhia ainda tem em agenda para antecipar, a gente fecha o segundo trimestre desse ano com 236,8 milhões de reais e com recebíveis antecipados em 1,3 bilhão de reais, o que finaliza com o número que a gente trouxe lá em cima nos destaques operacionais e financeiros, de uma dívida líquida mais o saldo de recebíveis antecipados em 1,3 bilhão de reais. É um incremento de 122,7 milhões de reais em relação ao último trimestre, ao primeiro trimestre de 26. Com isso, a gente encerra com endividamento geral, né? Esse é um ratio que a companhia faz aqui de toda essa dívida líquida mais saldo de recebíveis em relação ao EBIT dos últimos 12 meses em 3 vezes, contra 2,7 vezes no trimestre passado. Com isso, encerramos aqui a parte da apresentação. E tanto eu quanto o Mário estamos à disposição, para perguntas e respostas. Obrigado e bom dia.
Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior da sua tela e escrever a sua pergunta. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Ou então, iremos ler a sua pergunta por aqui. Vamos à nossa primeira pergunta, uma pergunta recebida por escrito, que é a seguinte: qual a exposição da CVC à crise da Apex Partners?
Bom dia, aqui é Felipe falando. Obrigado aí pela pergunta. Boa pergunta, acho que por um momento. Bom, a gente queria até, acho que, aproveitar a pergunta e deixar bem claro que a relação, né, entre a Apex e essa crise que está acontecendo e a CVC, ela se resume totalmente à participação societária, né, que a Apex possui na companhia. Até então, até semana passada, ainda tinha também a questão do conselheiro, né, da Apex, que tinha sido indicado para a companhia, Fernando Sinelli, mas que na própria quinta-feira ele renunciou, né, à sua posição aqui no nosso conselho. Então, desde então, essa é a única relação que existe, é a relação societária. A Apex possui aí um percentual de participação na companhia, como qualquer outro investidor pode ter, dado que nós somos uma companhia de capital aberto, né, listada, então está aberto a qualquer entidade fazer compras de ações da empresa. Então, acho que até para deixar mais claro ainda, a gente não tem nenhuma relação operacional com a Apex, não tem nenhuma relação financeira, não tem nenhuma estrutura de garantia ou qualquer outro tipo de contrato firmado, de crédito ou nada disso. Então, acho que só boa pergunta, até no sentido de deixar bem claro que hoje não existe nenhuma relação operacional nem financeira, apenas a participação societária que a Apex detém na companhia. Obrigado.
Obrigado pela resposta. A nossa próxima pergunta, ela vem do Victor, do Santander. Victor, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Madre Felipe. Obrigado por terem nossas perguntas. Nossa, lá são duas. A primeira é um pouco sobre a questão de cenário que vocês estão enxergando para esse segundo semestre, né? Então, eu queria entender um pouco de como vocês têm enxergado ainda esses impactos de guerra, principalmente questão de aumento de ticket de passagem e outros aumentos de preços que vocês estão vendo. E também um pouco para entender do lado do consumidor, né? Então, para entender como está sendo essa demanda, pelo menos nesse início de segundo semestre, acho que seria ótimo. E a segunda é um pouco questão do parque de lojas, que eu acho que durante esse último tri vocês apresentaram uma certa redução do tamanho do parque de lojas. Então, mais para entender como vocês estão olhando aqui para o resto do ano, se é mais uma questão de otimização do parque atual ou se ainda existe espaço para abrir mais lojas ao longo do ano. Obrigado.
Obrigado, Vitor. O Mader falando. Eu vou te responder as duas perguntas, tá? Começando pela primeira, o cenário que nós estamos enxergando no semestre, e como é que nós estamos vendo também do ponto de vista do consumidor, né? Eu vou só recordar um pouco, Vitor, um pouquinho do que eu até comentei no, no, na apresentação, né? A companhia, né, tem feito um trabalho muito forte de reestruturação, naquilo que nós temos, total gerência, né? No caso aqui, essa parte que nós estamos chamando aqui de simplificar a CVC Corp, né? Não somente a CVC Viagens, mas toda a companhia, tanto no Brasil quanto na Argentina. Então, a gente fez um trabalho muito forte, né, em revisitar 100% da estrutura. E nessa revisitação, a gente, né, evidentemente, traz uma redução de 10,1% do custo da companhia no primeiro, no segundo, trimestre, mas a gente vai começar a observar, a companhia mais leve, no terceiro e quarto trimestre, que começa a ficar ainda mais claro um pouco do trabalho que nós estamos, fazendo. E dito isso, Vitor, né, aí eu coloco agora a sua pergunta. O mês de julho, e ainda é o mês de julho, começo de agosto, então não dá para a gente colocar aqui como uma tendência, mas já é um fato. A gente percebeu, né, que no mês de julho nós tivemos o melhor mês de venda dos últimos 2 anos da companhia, tirando as duas Black Fridays, tá? Se a gente isolar as duas Black Fridays, normalmente o mês de novembro é o melhor mês de ano, né, em função da Black Friday. Se nós isolarmos as duas Black Fridays, nós tivemos o mês de julho com o melhor mês do ano, incluindo os same-store sales da loja, que depois é um pouco do que a gente vai falar aqui da sua segunda pergunta. O que vem ao fato, né? Esse cenário. Acho que a gente teve aqui um efeito da Copa do Mundo, né? Muitas pessoas no mês de julho, né? Isso é característica da Copa, acaba não viajando e acaba ficando com famílias e amigos. E a gente percebe que logo em seguida a queda do Brasil, a gente já percebe uma compra muito curta para embarque no mês de julho e essa compra para embarque também nos meses de baixa temporada, e esse é um pouco do efeito. Teve também, Vitor, a gente percebe também um pouco de acomodação no ticket médio no mês de julho, né, das passagens aéreas, a passagem aérea. No segundo trimestre, né, ela tem um impacto desde o início da crise, né? A gente vê com o aumento de combustível, a gente vê o impacto do aumento do ticket médio da passagem aérea. No mês de julho, a gente vê uma acomodação no preço. A gente viu o mês de junho, né? Foi um mês que as companhias aéreas viajaram melhor, a menor ocupação, né, das companhias aéreas pós-pandemia, ou seja, uma queda de passageiros comparado com o ano anterior, foi a primeira vez que acontece pós-pandemia. Então, a gente viu uma acomodação de preço no mês de julho. Então, essa composição acaba fazendo com que a gente tivesse aí um bom mês de julho, não somente no B2C, que é um pouco onde eu mais discorri aqui sobre o comportamento do consumidor e a foto, né? Estou colocando aqui o fato, né? Mas também no B2B. A gente também vê isso também acontecer no B2B, tá? Na sua segunda pergunta sobre o parque de lojas, né? Realmente, né, a gente viu no segundo trimestre, né? Nós abrimos 8 lojas, mas tivemos alguns fechamentos. Se a gente olhar, Vitor, o nosso índice de mortalidade está na casa de 4%.
abaixo do que as redes de franquias do Brasil vem apresentando no ano, né? As redes de franquias vêm apresentando uma mortalidade de 9%, ou seja, a gente vem operando abaixo. Mas sim, nós temos sim um trabalho de netar essa entre abrir e fechar loja até o final do ano. Nós temos aí uma expectativa de netar. Lembrando que as aberturas de loja, Vitor, estão sendo feitas mais direcionadas para o interior do Brasil. E são lojas muito diferentes das lojas que nós temos nas capitais. São lojas menores, né? São lojas de tanto CapEx reduzido, como também OpEx reduzido, onde lojas têm duas, três posições. Isso faz com que esse franqueado tenha capacidade de rentabilizar um retorno do investimento mais rápido. Então, sim, a gente vai ter algumas aberturas de loja, mas evidentemente, Vitor, eu não quero deixar aqui nenhuma expectativa do que aconteceu nos últimos 3 anos, né? Nos últimos 3 anos a gente abriu próximo de 500 lojas. Isso não acontece nesse ano. Esse ano é mais observar, né, atuar nas aberturas em regiões onde a gente entende que faz sentido, não somente para o franqueado, mas também para a CVC Viagens, e é nessa forma que a gente tá atuando nas aberturas de loja. Então, a expectativa final é trabalhar aí com um índice bastante próximo, um número bastante próximo que nós fechamos o ano de 2025. Tá bom? Mais uma vez, obrigado pela pergunta, Vitor.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta é uma pergunta escrita também enviada pelo Q&A, que é a seguinte: no segundo trimestre de 2026, o volume de reservas permaneceu praticamente estável, mas o take rate consolidado caiu de 8,9% para 8,2%. E no B2C, a queda foi ainda maior, 13,8% para 11,8%. A administração atribui parte disso ao mix de B2B e cruzeiros, considerando que a companhia está buscando crescer simultaneamente em B2B e B2C. Qual é o take rate consolidado que vocês consideram sustentável no médio prazo e quais iniciativas concretas permitirão recuperar margem sem sacrificar o crescimento de volume?
Felipe, eu vou pegar também essa pergunta. Eu
Claro.
não vi o nome, mas obrigado, né, para quem fez a pergunta. Acho que a pergunta é bastante apropriada pelo o momento e por esse trabalho, né? Eu também comentei no início do nosso call, né, essa jornada que nós estamos chamando, essa nova jornada do consumidor, onde nós estamos integrando, né, o ambiente físico do ambiente digital, né? E eu até comento, né, que a gente entra num terceiro elemento dessa jornada, né, que é um novo site, um novo aplicativo que a gente lança em outubro desse ano, que aí complementa o trabalho que nós iniciamos lá em junho de 2023, quando a gente lança o Figital, né? E aqui também para a gente recordar, né, o Figital hoje, né, nós terminamos o segundo trimestre com 55% das vendas aconteceram, né, onde o cliente não teve a necessidade de ir na loja física, ou seja, ele iniciou a sua jornada de forma digital e terminou através de um assistente de viagem de uma loja CVC mais próxima do cliente. Isso aconteceu não somente nas nossas empresas aqui no Brasil, mas também na nossa empresa na Argentina, no mundo. E no segundo trimestre desse ano, a gente coloca para rodar a nossa assistente virtual, a Lia, né, onde nós tivemos somente no último mês 1,3 milhões de interações, ou seja, a Lia já está atuando muito forte. A Lia veio para poder atuar no período das 10 da noite às 10 da manhã, ou seja, onde as lojas se encontram fechadas, e ela cuida do cliente, ela cuida desse lead, ela qualifica esse lead para quando a loja for aberta, o nosso consultor de viagens possa a fazer o melhor atendimento ao nosso cliente. E a gente percebeu aqui, né, 50% de engajamento dos clientes nesse período acabaram tendo esse trabalho. Então, trazendo, né, esse contexto dessa integração entre esses três ambientes, ele de certa forma ele reflete no take rate. Eu vou explicar como. Então, primeiro, né, como você mesmo coloca na pergunta, né, nós tivemos aqui uma mudança de mix, né, essa mudança de mix ela acontece. O B2B cresce mais que o B2B, o B2B crescer mais que o B2B. Ele tem um impacto no take rate, também tem, né, o navio. A gente também tem, né, só para a gente recordar, a MSC, ela retira o navio que estava em Dubai, traz esse navio para Martinica, e o navio que estava em Martinica ela traz para o mercado brasileiro. Então ela aumenta a oferta em 20% no mercado brasileiro, e a gente vem crescendo na casa de 30% navios. Ou seja, navios vem ganhando uma participação nas vendas, é um produto de melhor custo-benefício para o consumidor, e isso, evidentemente, também tem um impacto no take rate, em mix de take rate, esse ganho de participação do navio nesse período. A gente entende que esse mix do navio acontece essa temporada inteira, até em função desse aumento de capacidade que nós comentamos. Trazendo aqui, né, um pouco da resposta anterior, né? A gente, e aqui mais uma vez, a gente não gosta de dar guidance, né? Mas olhando o mês de julho, né, a gente vê o mês de julho, né, um mês aqui que mostra um comportamento diferente, muito em função, como eu mesmo comentei, do ticket médio. Então isso vai fazer também aí um novo comportamento. Mas por que eu quis começar aqui trazendo a estrutura, né, dos três, da integração, né, dos canais de venda nesses três ambientes? Porque a gente também vê um impacto do ticket médio, do aumento do aumento de vendas de passagem aérea, que é o primeiro elemento do site, né? Apesar do nosso novo site, o nosso novo aplicativo, né, 100%, né, com conceito IA First, uma tecnologia moderna, nós temos feito um trabalho, né, o Bob Rossato, nosso vice-presidente de tecnologia e digital, ele tem feito um trabalho de melhoria no nosso ambiente de site, né, conforme eu tinha falado anteriormente no call anterior. A gente vê hoje a CVC entrando em meta buscadores, nós já estamos hoje participando, ainda em processo de treinamento, né, de conhecimento no ambiente de meta buscador, e como Skyscanner, vou usar apenas o Skyscanner aqui como elemento, né? E é o primeiro ponto, né, de mudança, né, de aumento de vendas, acaba acontecendo no aéreo em função desse trabalho. Depois ele vai normalizando. Então, em resumo, o que esperar, né, da CVC? Acho que para esse ano, um take rate muito parecido com o que a gente entregou nesse trimestre, vamos chamar esse o novo patamar de take rate da companhia. Mas do outro lado, nós fizemos todo o trabalho de reconstrução da empresa, permitindo que a gente possa trabalhar com esse take rate, que é um pouco também do que eu trouxe na resposta da pergunta do Vitor, né? Que eu falo um pouco, né, dessa reconstrução aqui da CVC Corp, ou seja, uma empresa mais leve, uma empresa mais moderna e uma empresa mais competitiva, e isso também está refletido nesse, vamos colocar aqui entre aspas, esse novo take rate. Evidentemente que toda a estrutura de revenue management da companhia busca oportunidade para maximizar a receita, mas vamos colocar desta forma, né, a empresa ajustada nesse novo take rate que a gente acaba de observar no trimestre. Tá bom? Obrigado também pela pergunta. Desculpa o nome que eu não vi aqui, e eu fico aqui para a próxima pergunta.
Obrigado pela resposta. A nossa próxima pergunta, também por escrito, do Rafael Barros, da XP Asset. Qual o nível de caixa mínimo que a empresa considera adequado para operar? Há alguma necessidade de captação para os próximos meses? Quanto aproximadamente?
Oi, Rafael, Felipe falando. Obrigado pela pergunta. Rafael, a gente trabalha com cenários, né, aqui no caixa. Então, a gente trabalha com cenário base e com cenários de estresse. Então, quando a gente roda esses cenários para os próximos meses, aí até o final do ano e inclusive o início do ano que vem, a gente tem uma situação confortável, de caixa para passar por esse período, inclusive incluindo aí o pagamento, da amortização da debênture e juros que a gente tem no mês de outubro. Né? E esse cenário base ou cenários de estresse, todos eles levam em consideração É, a performance que já vem tendo nos últimos meses, o Madre acho que comentou aqui sobre o mês de julho, que foi bem interessante, o caixa atual que a gente possui hoje, né, os potenciais recebíveis antecipar que a companhia não utilizou. Tem uma questão de sazonalidade, que também é positiva para a companhia no segundo semestre, e aí acho que entra muito essa questão da disciplina de custos e disciplina de capital de giro, né, para os próximos meses. Então, com isso, a gente tem aqui um cenário de. A gente tem um cenário base de caixa bem interessante mesmo nos cenários de estresse também. Quando a gente fala até nessa questão do capital de giro, acho que um ponto importante, né? Desde o dia 1º de julho, a companhia reduziu, né, o seu parcelamento ao cliente final de 12 para 10 vezes nas lojas, então isso também ajudou bastante aqui no prazo médio de recebimento. Então, o que ajuda também. Também ajuda no caixa e com zero efeito nas vendas, tanto que o mês de julho, como o Mário falou, acho que foi o melhor mês aí, tirando as Black Fridays dos últimos 2 anos. E indo para a segunda pergunta sobre necessidade de captação para os próximos meses, não, a gente não enxerga essa necessidade nos próximos meses. Obrigado pela pergunta.
Obrigado pelas respostas. Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A nossa próxima pergunta vem também de um investidor. E a pergunta é: com o crescimento da CVC no digital, como fica a relação com a rede de franquias?
Sou eu, Mader. Vou voltar novamente aqui. Acho que é super importante, né, essa pergunta, no sentido, né, a gente, na verdade, não existe, né, a loja contra o site, né? Existe uma jornada única, né? E é dessa forma que nós enxergamos, e é dessa forma hoje que a rede de franquia enxerga também. Eu comentei aqui em uma das minhas respostas, né, dos 55% da venda vindo de leads digitais. Hoje a loja entende que quanto mais qualificado esse lead, mais oportunidade de vendas a loja ela tem, né? E nós temos testado esse ambiente digital hoje, né, como mesmo eu comentei no Skyscanner, fazendo com que o cliente, né, independente do canal que ele compre, seja ele na loja física, seja ele no aplicativo, seja ele no site, né, ou num agente de viagem parceiro, ele sempre vai ter um cliente, né, o assistente, né, um consultor de viagem para cuidar da venda dele, né, e sempre esse consultor é o consultor da loja mais próxima da residência dele. Eu acho que essa composição de jornada única, dando ao cliente, né, a liberdade, que é o que o cliente quer, somente o grupo CVC Corp pode entregar para esse consumidor, com o nosso mais de 1.600 lojas espalhadas no Brasil e na Argentina. Isso permite com que a gente mantenha o nosso principal atributo, que é a assistência de viagens, né, que é o cuidado da viagem do nosso cliente, né? Então a gente mantém essa assistência fazendo, integrando os ambientes, né? E a loja, evidentemente, ela ganha esse lead muito qualificado, porque é um lead que a loja sabe o cliente, o dia que ele está viajando, se ele está viajando com a família, ela tem, né, os dados mais atuais do cliente, onde ela pode, evidentemente, fazer um cross-sell para esse cliente, dando a esse cliente a oportunidade de ter a sua melhor viagem, né? E aí começa o trabalho de assistência da loja. Então, o que nós estamos fazendo não é a loja contra o site ou o site contra o app, é integrando esses canais e levando a força da credibilidade do grupo CVC Corp, né, a única empresa de capital aberto da América Latina no setor de viagens, e traz a ele a assistência, que é exatamente hoje o nosso grande diferencial do mercado, fazendo com que a gente possa escalar o mercado digital junto, né, com a loja, apoiando e crescendo junto com a companhia. Obrigado. Não sei se vai dar tempo de mais uma pergunta, mas eu estou aqui à disposição.
Muito obrigado pela resposta. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. As perguntas não respondidas podem ser enviadas ao Departamento de Relações com Investidores. E passo a palavra agora ao senhor Fábio Mader para as considerações finais da companhia.
Obrigado. Então, né, para a gente aqui encerrar, conforme eu falei no início do nosso call, os números desse trimestre não retratam o trabalho que estamos construindo, né? Nós estamos focados na reestruturação da companhia, deixando a empresa mais leve, deixando a empresa mais rápida, né? E atuando fortemente com inteligência artificial, ou seja, usando as tecnologias que estão modernas, né? Escalando IA dentro da companhia para permitir que a gente construa uma companhia mais eficiente e, evidentemente, uma companhia mais competitiva. Né? Esse trimestre a gente pôde observar uma queda do custo de 10,1%, ou seja, já começa a refletir um pouco desse trabalho que eu acabo de comentar. Também falei, até numa das respostas, né, é super importante entender essa integração dos canais de venda físico com o canal de venda do canal de venda digital, ou seja, né, essa é a empresa que nós estamos criando. O nosso novo aplicativo, ele nasce como wallet para o nosso consumidor, ou seja, onde ele também vai ter autonomia, né, de ter na palma da mão toda a gestão da sua viagem, independente do canal que ele comprou, ou seja, também trazendo aqui o consumidor, né, mais praticidade, mais autonomia, que é exatamente o que ele cliente está querendo, né? E eu queria aqui, né, finalizar aqui o call. A gente trouxe aqui alguns números, né? Queria aqui mais uma vez, a gente, né, não gosta de dar guidance, mas obrigado pelas perguntas. Acho que deu para ter aqui um pouco de ideia do trabalho que nós estamos fazendo e já um pouco dessa retomada aqui, né? Mesmo com guerra, mas vamos colocar aqui, né, que vem aqui um novo cenário. E é isso. Eu queria agradecer a todos pela participação, agradecer a todos os investidores aqui presentes que fizeram a pergunta, e nós estamos aqui, tanto eu e Felipe, estamos disponíveis no dia a dia da companhia para poder ajudá-los. E até o próximo call. Obrigado.
A videoconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2026 da CVC Corp está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um ótimo dia.